Aqui se encontra o relato de Farlands, continente vasto, moldado por montanhas que tocam as nuvens e mares que não conhecem repouso. Em suas terras habitam inúmeros povos, diversos em costumes e força, mas unidos pela mesma sina, sobreviver sob o olhar dos deuses. Entre todas as nações, ergue-se o reinado, maior poder de Farlands. Fundado sobre princípios de justiça e ordem, tornou-se o bastião contra a desordem e a tirania, que tantas vezes ameaçaram o continente. Forte é a sua lei, e firme é o braço que a sustenta. Contudo, nem mesmo os mais nobres reis podem conter as sombras que rastejam pelas bordas do mundo, pois as divindades são reais, e entre elas há Nokron, senhor das sombras e da morte. Seu manto escuro se alonga a cada geração, cobrindo reinos inteiros com medo e silêncio. Estas páginas guardam os primeiros sinais do seu retorno. Que os vindouros leiam estas linhas com cautela, pois nelas se encontram tanto aviso quanto destino. As sombras não apenas se escondem nas dobras do mundo, elas rastejam para dentro dos corações. Criaturas antes puras foram tocadas pelo frio da escuridão. Homens de vontade frágil se perderam em sussurros que não pertencem a esse mundo. Nokron visita as mentes dos que esquecem da luz e da deusa, dos que abandonam Albin, guardiã da luz, pois é sabido entre os escribas, onde a luz enfraquece, as sombras se erguem. A prisão de Nokron, erguida pelos homens sob orientação dos deuses, ainda o contém, mas suas correntes não são de ferro, são de fé. Cada prece a Albin fortalece os grilhões. Cada alma que se afasta da luz abre uma fenda para a escuridão. Assim, antes de escapar de sua prisão, Nokron buscou minar a chama de sua rival, pois, se a deusa da luz vacilar, não haverá muralha que detenha a marcha das trevas. Então ergueu-se Ocílios, o oráculo, cuja visão ultrapassa véus e eras. Com voz grave, advertiu o reinado de que as correntes de Nokron já rangiam e que apenas novos defensores poderiam erguer-se contra a sombra. O chamado ecoou por toda Farlands. Vieram os povos selvagens das florestas, os anões das montanhas profundas, os fiéis das cidades moradas e tantos outros. Entre todos, foi reunido um punhado de escolhidos, destinados a recorrer a feitos de heróis de outrora, aqueles que um dia já haviam vencido as trevas. Dentre os escolhidos, um grupo se destacou, não pela glória ou pelo ouro, mas pelo sacrifício de seu sangue e suor, que se tornou semente de esperança para gerações futuras. Foram eles que ergueram suas lâminas e corações contra a escuridão crescente, sustentando a luz de Albin enquanto podia. Mas até mesmo a fé vacila diante do peso das eras. Os templos da deusa, um a um, tombaram sob as garras da sombra. Hoje, apenas um ainda permanece de pé, guardião da última chama contra a noite que avança. E assim partiram, não em busca de glória, mas para libertar o continente e lutar contra todo o mal que ousasse erguer-se diante da derradeira luz do mundo.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores, meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados. Seu intervalo da VDRL para ouvir sobre For the Quest, primeira jornada. Estou muito feliz de estar aqui com os meus amigos da 101 Games. A gente tem uma história em paralelo dentro desse hobby que é muito querida. E os caras estão arrebentando, ultrapassando a fronteira do RPG, entrando, seguindo firme dentro do board game. O For the Quest original já foi um puta material, eu tenho. E deu realmente uma balada no mercado, assim. Começou a movimentar valores que o próprio RPG ainda tem mais dificuldade para conseguir. Você achou que a aventura ia terminar? De jeito nenhum, né? Estamos aqui com mais um produto, o For the Quest, primeira jornada. Já depois do primeiro material, nós já temos uma prequel que faz o grande, né, o grande feijão com arroz dos materiais de sucesso. Material à parte que funciona sozinho, mas se você quiser, você mistura com o material original. E assim, ninguém fica restrito a nada, e quem tiver tudo, tá se divertindo mais ainda. Como é que vocês estão, rapazes?
E aí, Pedrão, beleza?
Ah, Pedrão, bem, cara, bem. Bem cansado trabalhando nesse Border Quest, trabalhando no Domino Dungeon, trabalhando nos futuros aí também que estão vindo. Então é muito trabalho, né, velho?
Como é que foi que surgiu a ideia do Primeira Jornada? Óbvio, com o sucesso do primeiro projeto, vocês iam montar alguma coisa, mas como é que isso começou a andar de verdade?
Depois da ideia do For the Quest, Pedro, depois do sucesso do For the Quest, realmente no meio, a gente nem esperava tanto A galera sempre cobrou mais, cobrou expansões, cobrou mais material e tudo mais. E tínhamos algumas missões, tínhamos alguns deveres de casa para estarmos fazendo. O For The Quest, graças ao grande sucesso, ele acabou exponenciando o seu material, o seu conteúdo, o que tornou ele um produto incrível que a gente tentou comercializar da melhor forma possível, com preço BR, com preço bem, bem voltado ao mercado nacional. E tornou-se um pouco inviável produzir uma caixa com o porte do For The Quest, com o volume do For The Quest, tamanho do For The Quest, por um preço tal e qual a gente praticou no financiamento coletivo ou a gente praticou posteriormente. O que permitiu que a gente fizesse um For The Quest daquele tamanho foi o tamanho do financiamento, que foi quase 1000 vezes o valor que a gente estava pretendendo. Então a gente tinha que adequar a ideia do For The Quest para um produto mais acessível, um produto mais comercial, um produto sem expansões infinitas, e ao mesmo tempo poderíamos trazer essa proposta de uma expansão e também trazermos a ideia de um jogo mais finito, mais elaborado e que corrigisse alguns dos problemas que tivemos, em especial graças aos feedbacks da galera no primeiro For The Quest. Foi o primeiro board game da CF1 e já foi um que veio com os dois pés na porta. Não foi o pé na porta.
Exato.
Então a gente modelou um produto que era mais acessível, comercialmente fechado e limitado em tamanho, metas bem estabelecidas para uma entrega rápida, uma entrega efetiva, um produto que pode ser continuado ad eternum, você pode continuar a produção e tudo mais, mantendo esse valor acessível para sempre dessa caixa básica. Nasceu assim a primeira jornada, que como se fosse a gente ficou muito inspirado no Hero Quest First Light, que é uma caixa que, se você vai nos Estados Unidos hoje, nos grandes mercados, você encontra o First Light do lado de Monopoly, do lado de Risk, do lado dos grandes jogos. Sempre foi uma vontade muito grande da 101, não só praticar o valor nacional e trazer o hobby para a galera que não conseguia pagar 600, 800 reais no board game, a gente sempre teve essa preocupação e tem a preocupação e tem a vontade também de estar junto aos grandes supermercadistas, os grandes lojistas, para você chegar numa loja de brinquedos, está lá com uns 200 reais, está com um valor assim, e quer comprar um presente maneiro para sua família, para o seu filho e tudo mais, você vai ter, além das opções clássicas, do War e tudo mais, você vai ter lá um For The Quest de primeira jornada e suas futuras expansões que você pode comprar, da mesma forma que a gente teve essa possibilidade, Pedrão, algumas décadas atrás, quando chegava nas lojas de brinquedo, tinha lá o nosso Hero Quest, mas agora com a produção AAA, um material 100% nacional, com arte nacional, design nacional, produção nacional, recursos totalmente nacionais. Então, assim, é a ideia de popularizar o hobby adequada ao grande sucesso do Poder Comum.
Então, o foco de vocês é, no futuro, estar nas lojas de brinquedos, mas para isso tem que ter um giro bem impressionante, né?
Esse é o sonho do Jefferson. Esse é o sonho do Jefferson, Pedrão. A gente tem que dar muito malabarismo para pagar menos imposto. Então, dependendo do que for colocar na loja de brinquedos, a gente vai ter que se adequar a algum tipo de KINAI ali, que não vai dar tanto imposto, porque o imposto em cima de brinquedo é complicado pra gente.
Se a gente alcançar os mercadistas digitais a ponto de tornar facilmente acessível para a galera poder comprar para os seus filhos, dar de presente o For The Quest, como faz hoje com outros board games internacionais, já vai ser um ganho inacreditável. É. Quebrar a barreira do indie e chegar assim, onde nunca um indie chegou aqui no Brasil.
É nisso que eu penso. A ideia é, no futuro próximo, vocês fecharem com alguma empresa de brinquedos, alguém que seja realmente uma escala de produção nacional, que aí vai poder fazer um giro nesse patamar maior. Não é uma coisa impossível, não. E eu acho que ele só é alcançado por meio de um trabalho contínuo, em que são entregues materiais de qualidade, momento atrás momento, ano após ano. E isso a 101 Games está fazendo, poxa, com maestria. Como é que vocês resolveram colocar a mudança e a apresentação desse novo elemento na primeira jornada? O que, dentro da história, você tem de diferente?
Você vai começar realmente antes da aventura principal da caixa, lá do For The Quest, né? A ideia é você proteger o último bastião de luz ali, que é proteger o templo de Albin, que é a deusa da luz que a gente criou na caixa principal. Então você vai ali com os aventureiros que você vai entrar nessa caixa, introduzir ali algumas situações que você vai entender que o templo de Albin está acabando, e se a luz ali do mundo se romper, a força de Nokron vai ser muito mais forte. Então a ideia realmente é você entrar nos templos de Albin, é enfrentar as criaturas e proteger os totens de luz ali, que são as espadas, né, que tem, até no jogo tem um tokenzinho, que é a espadazinha que tem ali. Se você não conseguir salvar aquele totem, ele vira de cabeça para baixo, e aí você vai estar com ele completamente escuro, negro, tomado pelas sombras. E a ideia é realmente a gente seguir essas 15 aventuras até chegar no final e ligar a primeira caixa. A gente quer expandir realmente o mundo. Por isso que a gente fala que ele funciona como se fosse uma expansão. Ele não precisa da caixa 1 para você jogar, mas se você quiser adicionar os itens da caixa 1 na primeira jornada, você consegue. E aí dá tudo tranquilo. O ideal é realmente a gente expandir o mundo junto com as outras expansões. Esse daqui é uma introdução à história da caixa base, entendeu? Que ficou bem legal também.
Já consigo sentir um cheiro de um terceiro projeto aí, em que você vai entregar não só personagens e classes novas, mas como vou começar a apresentar regra para juntar essa bagunça toda numa mesa só. Como é que está o espaço, o aproveitamento da mesa dentro desses dois tabuleiros até agora?
Cara, ele ficou tranquilo. E nesse agora a gente diminuiu um pouco o tabuleiro dele, né? A primeira caixa a gente sempre colocava 4 tabuleiros, para ele ficar mais ou menos o tamanho ali daquele tabuleiro antigo do HeroQuest, que era a nossa base ali. Nesse daqui a gente vai deixar mais aberto, deixar ele mais livre. Então você vai poder usar 2 tabuleiros, 3 tabuleiros, 4 tabuleiros, vai variar de acordo com a missão. Justamente para gerar um leque de opções de aventuras muito mais legais.
Potencializa o fator replay do jogo. Então assim, você consegue ao mesmo tempo usar 4 tabuleiros, não só com a conformação clássica de 2x2, como os 4 em linha. Então o fator replay do jogo exponencia muito. E como o Forder Quest traz em sua essência uma reestruturação, gerador de missões e tudo mais, isso faz com que o jogo... Você compre uma caixa básica. Não é igual a grande parte desses jogos novos internacionais, que você tem lá 10 missões e acabou o jogo. Você pode utilizar ali, ad eternum, realmente, literalmente, ad eternum, o potencial que tem naquela caixa do primeira jornada.
Que nem um videogame, só que em vez de você sempre começar na primeira fase, você pode escolher, que nem o Mega Man, você pode escolher a fase em que você vai começar, e aí você, de novo, aumenta a rejogabilidade. As artes estão...
Ficou legal, né?
Muito legal.
O Adria Miranda, brasileirinha aí de 18 anos, nem 19 anos. O Adria lá do Acre, já trabalha com a gente há um tempinho. Ele fez o Dominos e Dragons todo, quase todo, o Felipe Faria também.
Ele começou no Ruradrim com a gente.
Começou no Ruradrim, ele fez as artes do Ruradrim. É um menino aí que tem uma evolução incrível e tá fazendo essas artes aí majestosas para a primeira jornada. E aí, seguindo a bandeira... do Gustavo Pelissari, grande artista nacional, capixaba, que fez a primeira caixa do Forder Quest.
Nós temos agora o Selvagem, a Guardiã, a Arqueira e o Sacerdote. Como é que foi o processo de criação de vocês para elaborar alguma coisa que fosse diferente, mas que ainda conversasse com as outras classes?
Foi justamente a ideia da gente fazer uma base como se fosse na primeira caixa. Porque a primeira caixa inicial, a ideia era a gente colocar... realmente os personagens básicos, né? Que é o Bárbaro, o Mago, a Ranger ali, né? Que é a Elfa, e o Anão também, que é o nosso Guerreirão. Nesse a gente falou, cara, a arte da capa seria essa mesmo, seria os 4 personagens ainda, você tem o Bárbaro aqui no canto, você tem o Mago no meio. Só que ouvindo a comunidade, eles falaram, cara, se vocês vão fazer uma caixa nova, eu já tenho uma caixa antiga, eu não tô vendo muita vantagem para poder adquirir ela. Eu falei, não, eu entendo, que a gente não quer também matar as outras classes para as expansões. Aí eles falaram, não, sim, mas podia fazer um negócio diferente, né, alguns personagens diferentes. Aí a gente, não, beleza, vamos sentar aqui, a gente escolhe mais ou menos alguma coisa parecida e trabalhando justamente algo parecido, mas se não fosse igual. Cada um tem uma habilidade diferente e tudo mais. Então a gente trabalhou a parte do Selvagem, não como se fosse o Bárbaro Conan em si, mas sim como se fosse o Picto ali. Tanto que ele tem essa tirada do camarada mais escocês e tudo mais, que são inspirações aos Pictos também. Ele tem tatuagem azul no corpo. E aí a gente foi trabalhando justamente isso. Ele não trabalha com fúria. Ele tem uma técnica mais selvagem mesmo. Ele tem uma técnica de trabalhar, de bater em arco. Então quem tá na frente dele, os 3 ali na frente, podem ser atacados. Ele tem os ataques mais selvagens também, que ele absorve menos dano, mas ele bate mais também. E a gente foi trabalhando isso, né? Botando na balança como é que a gente não deixar a vida igual, mas que lembrasse aqueles personagens. O Sacerdote, por exemplo, ele é mais magia, ele não realmente vai ter ataque, ele não coloca armadura, ele vai ser um negócio mais tático mesmo. E ele vai trabalhar mais como suporte. E ele vai ser uma das principais ferramentas ali para realmente interferir nos trabalhos aí de Nocron, né? A Arqueira, por exemplo, a gente tirou as magias dela. A Arqueira não vai ter magia. Ela vai ter simplesmente tiros de arco mesmo. Ela é especialista em tiros a longa distância. Então você tem o tiro ricochete, que você, se tiver um monstro no qual você já viu e ele estiver na esquina, você pode atirar ele mesmo com a flash-fashion curva, por exemplo. Então essas ideias realmente para dar um flavor diferente no jogo, né? E a guardiã, ela vai absorver mais os danos. Ela, como se ela fosse uma soldado mesmo da guarda ali do reinado. Então ela vai estar com o escudo gigantão, o anão ali também, uma armadura pesada e um martelo de guerra bem forte também, entendeu? É meio que a pegada, a gente meio que juntou o cavaleiro da caixa 1 com o anão e criou essa guardiã, que é realmente aquela que vai à frente guardando os seus companheiros. Ficou bem legal, cara. E o monge, que é aí sim, uma caixa nova, isso, desbloqueou já, que aí a gente colocou as magias do vento nele, que é também um dos deuses que a gente criou na caixa do For The Quest, que é o Zain, que é o deus do vento, o deus corredor, e ele vai ter as magias de vento também, e ele não vai trabalhar com arma de corte, é mais arma de contusão, de porrada, ele ficou muito legal.
Ele é um monge meio Dalsim, ele já virou um dos personagens principais e mais queridos da galera, porque ele ficou muito foda.
Ficou legal, cara, ficou legal.
E quais são os próximos a serem desbloqueados?
Agora, cara, a gente botou o pé no chão, Pedrão, a gente botou o pé no chão. O que a gente... Não é um erro do For The Quest, não acho que foi um erro, mas a gente criou muita meta extra. Hoje, o nosso problema é refazer a caixa 1 da cara, porque realmente a gente botou uma caixa muito grande, cara. E hoje a gente não consegue nem produzir ela no valor que a gente produziu em 2022. Material tá caro, papel tá caro.
A gente fez uma tiragem de 3 mil unidades da outra vez, o que, pra galera que entende de gráfica, quanto mais você produz da gráfica, menor o valor unitário. Então, o que a gente fez? Como exponenciou muito a produção, muitos apoiadores, mais de 2 mil apoiadores, então a gente conseguiu praticar um valor muito bom nas gráficas, o que permitiu fazer aquela caixa imensa pelo valor que a gente cobrou. Então, para você fazer hoje uma tiragem de 1.000 unidades do For The Quest atual, o valor ele fica mais que o dobro do que nós pagamos em 2022, quando a gente fez o For The Quest. Fica mais dobro, não. Fica quase bem mais do que o dobro. Se você fizer 1.000 unidades, que é uma tiragem alta já. Porque o papel aumentou, o valor do papel aumentou bastante, toda a parte do componente aumentou bastante. Então, se a gente fosse fazer hoje o For The Quest para uma tiragem de 1.000 unidades, não conseguiria praticar um valor inferior a R$450, bobear mais para 1.000 unidades. Talvez, com a tiragem de 3 mil, a gente conseguisse diminuir bastante. O que a gente fez no For The Quest foi, durante a produção, estar aumentando todo o valor. Toda vez que a gente começava a aumentar a tiragem, conseguia aumentar a tiragem, e por consequência, diminuir o valor da unidade, a gente compensava essa diferença com a crescente de conteúdo. Então, no final das contas, a gente tentou sempre, do começo ao fim, manter o valor base unitário do jogo, e ela ia aumentando em conteúdo por causa do aumento da tiragem.
Sim. E hoje também, querendo ou não, a gente sabe que a produção tá cara, a galera. E até pediu, falou, cara, por que você não faz uma reimpressão da caixa? Não compensa, cara. No momento não compensa, não vou conseguir fazer 3 mil cópias. Eu não sei se a gente. Poderia ter um escoamento legal no mercado ainda? Teria. Só que a gente não tem esse alcance ainda. A gente tá trabalhando na parte de marketing justamente para mostrar mais a 101 e os projetos pro Brasil. Só que ainda não vale a pena, eu não vou conseguir, igual já falou, uma caixa no valor que a gente fez em 2022. Só que a gente também quer fazer diferente, fazer as melhorias que a gente fez, que aconteceram de erro na primeira caixa, por exemplo, o livro de missões, que a gráfica pulou uma página e ficou tudo configurado, ficou uma dor de cabeça, e outras coisas também que vieram erradas de repente. A gente refez o manual justamente para deixar ele mais coeso para todo mundo. Tivemos feedback da galera que foi apoiador também. Eu mandei no início da campanha, antes da campanha, eu falei, cara, eu tô com esse manual do Futuro de Jornada, queria que você desse uma olhada, ver se a gente deu uma evoluída, se deu para explicar melhor as regras. Todo mundo gostou, achou interessante, tá nesse caminho. Tem coisas a melhorar ainda, porque você, galera, né, você abre pra galera, eles dão sempre dica legal. A gente tem que sentar, filtrar e tudo bonitinho para colocar no manual. E agora, cara, a gente quer fazer com miniaturas também, como a gente colocou na campanha. A gente contratou dois modeladores para fazer as miniaturas pra gente. Eles fizeram as miniaturas, ficaram muito legais pro primeira jornada. E no For The Quest primeiro também a gente tem o Lucas, que fez um processo lá, fez um financiamento, ele conseguiu fazer umas miniaturas bem legais também. A nossa ideia é fazer uma nova caixa do For The Quest 1. Se a gente conseguir fazer com miniaturas, a gente quer vender elas com miniaturas. E aí seria uma caixa premium. A galera que tem a primeira caixa vai ficar feliz pra caramba, porque a caixa dele agora tá valendo muito mais, que não vai ter mais no mercado. Mas a gente quer dar um up também para a galera nova que vai comprar, entendeu? Então, assim, a gente vai investir mais o valor, de repente, pode aumentar, porque tem miniatura e tudo mais, o mercado aumentou mais, vai ser uma caixa premium. Só que a gente vai tirar uma tiragem menor do que a gente tirou as 3 mil cópias hoje, entendeu? A gente está trabalhando justamente essa proposta, né? Para a gente ver se consegue fazer. Mas primeiro a gente está focando na primeira jornada e nas demais expansões também.
A gente está caminhando bem devagar com essa questão de miniatura. É um anseio da galera, a galera quer jogos com miniaturas, mas a gente tem dois elementos muito importantes nessa área desse cursinho. Primeiro é a questão da bandeira da 101 em jogos acessíveis. A gente não quer praticar jogos de R$1.000, R$2.000, isso não é realidade. É realidade do mercado, mas não é realidade da 101. Empresas que fazem isso têm aos montes no mercado, a gente não quer ser mais uma delas. Não é bandeira da 101 fazer isso. E segundo, tentar viabilizar a produção de miniaturas nacional. É outra bandeira da 101, a produção 100% nacional. Então a gente quer realmente, e estamos caminhando para isso, inicialmente através de impressão, está rolando a popularização da impressão. Então daqui a pouco a gente vai ter um jogo acessível, 100% BR e com miniaturas. Quem sabe já no próximo, a gente tem alguns projetos aí, tem projetos bem importantes pela frente, quem sabe daqui a pouco isso seja não só padrão 101 Games, como padrão mercado nacional, seja pra gente board game, seja pra gente RPG, seja pra qualquer... Pedrão tá lançando o Cordel 2.0 ou Crônicas, uma nova estrutura com miniaturas produzidas 100% no Brasil. É um sonho da 101.
Como é que tá atualmente a tecnologia das impressoras?
Cara, a gente está trabalhando com gente com farm de 20 máquinas. Os caras que estão trabalhando com a gente no Domino Dungeon e no For the Quest, a farm dele aqui do Espírito Santo, o Artemus, que está nos ajudando. O cara tem farm de tanto de impressora de filamento quanto de impressora de resina. O cara tem um conhecimento tremendo, está há anos mexendo com... Desde que a primeira impressora 3D estava rodando lá...
Ele é entusiasta, sempre foi, né?
Sempre foi daquele camarada que experimentava, e ele faz umas coisas muito doidas, porque ele faz mistura de resina, ele tenta fazer toda uma texta. Ele mandava pra gente, aqui, tô jogando a miniatura do segundo andar de casa, não tá quebrando. Faz esse trabalho de experimentação e também busca o mesmo caminho que a gente, produzir quantidade, qualidade, com um preço menor aqui no Brasil. Porque se ele conseguir pra gente... ele amanhã ou depois expõe toda essa possibilidade para um mundo de produtores nacionais.
Vai chover.
Entendeu? Então,
qual é a diferença do filamento para resina?
Maior qualidade, mas não tem nível de detalhamento de resina. Resina, menor, mais caro, maior qualidade em nível de detalhes, e tem a questão de ser um elemento, de utilizar elementos tóxicos, ele tem um tempo de produção maior... Ele é mais complexo de ser manuseado. Vai chegar um momento, com a evolução das impressoras de filamento, que o filamento vai chegar bem próximo do que a gente tem em resina hoje, mas vai demorar aí um tempinho.
A definição é muito diferente, cara.
E a resina ela também está ganhando em tempo e outros materiais, resina tóxica, resina base de água. Os modeladores do For the Quest, o Domino Dungeon é um pouco mais simples, são caricatos os personagens. Mas o nível dos personagens do For the Quest tá assustador.
Olha, assim, na campanha a gente colocou as imagens lá pra galera dar uma olhada também, ficou bem legal, cara.
Olha, o nível você fala, não deve pra nenhum board game internacional, que sempre foi uma busca da 101. Não é porque a gente tá cobrando o valor baixo que o jogo não tem que ter qualidade AAA. E a gente provou que dá para entregar um jogo AAA com qualidade de impressão, com qualidade de arte, num custo BR, num custo brasileiro.
Sim.
A 101 Games ela tem uma diferença que eu acho muito louvável em relação às outras editoras, porque ela tem uma relação muito íntima com os seus próprios sistemas e uma ressignificação a cada novo projeto que vocês acabam evoluindo a olhos vistos. O projeto... de agora e tem umas melhorias do anterior. Essa evolução permite que vocês tenham, primeiro, um relacionamento mais próximo com o seu público, que participa também cada vez mais. O público, especialmente no financiamento coletivo, ele é um ativo que a gente não pode mais deixar de aproveitar. Mas eu acho muito legal vocês sempre acrescentarem, né? Lá no começo você tinha o vampiro, o lobisomem, o mago, e agora com o For the Quest vocês estão começando a estruturar o mesmo tipo de caminho.
Tem grupos, né? Facebook, Instagram, WhatsApp e tudo mais, com conversas diários, mais diversos assuntos, desde pintura de miniatura até mecânica básica e produção. E a ideia é sempre estar evoluindo, ouvindo o cliente, porque se você pegar na 101 hoje, a galera que tem os produtos da 101, você pergunta, por exemplo, eles chegam às vezes no stand da 101, fala, isso eu tenho.
O cara vai lá só pra falar com gente.
Eu tenho os 13 jogos da 101 agora com a primeira jornada.
Teve uma vez com um camarada que, eu não sei, o cara acho que queria conhecer tudo mesmo. Ele foi na loja, ele comprou todos, um por um. Eu falei, olha isso, o cara comprou todos, velho. Eu falei, velho, acontece, né? A gente, querendo ou não, tá mostrando qualidade, a gente é uma empresa 100% brasileira, um IP próprio, a gente não tem licenças de fora, a gente até pensa em fazer isso, mas ainda trabalha mais com as nossas mesmo. Justamente para estruturar, cara. E a gente realmente está mostrando... Pô, você olha aqui, Pedro, é eu e Jefferson, entendeu? É, ele escreve e eu faço a parte de direção de arte. O restante, cara, é a galera. É a comunidade, cara. Marketing, a gente fez muito com a galera. Hoje a gente consegue até uns contatos legais com alguns influenciadores e tal. Mas é a comunidade, velho. É a comunidade que abraça muito a gente, que confia no nosso trabalho.
Então, cada novo cliente da 101 que chega, adquire um ou adquire todos os jogos da 101, é uma vitória pra gente. Porque possibilita o crescimento, possibilita toda essa situação de amadurecimento da empresa.
E vocês também estão conseguindo saber delegar bem, porque também existe uma tentação meio que grande de você querer jogar nas 11 posições, mas chega um momento em que, se você não passar para alguma outra pessoa, a própria relação de vocês com a New Order Editora também vem um pouco disso. Esse remanejamento dos controles de vocês.
Rapaz, a gente... Bruno sempre fala nas lives, a 101 é feita por duas pessoas. Não é 101, são dois.
E a gente... Bora lá.
A gente mexia com tudo, e tudo, desde a cotação, desde escrita, desde design, direção de arte. No começo, desde as artes, Bruno desenhava também.
Eu desenhei alguns também, eu falei, você é doido.
Bruno desenhou o Herança de Cthulhu, desenhou o Vampiro. Então, assim, continua desenhando. Bruno faz todos os props. Bruno,
alguns recolhizinhos, alguma coisa tem que fazer, massa.
Desenhando uma artezinha, ele continua desenhando ainda hoje.
É porque eu gosto, entendeu?
Eu gosto de ver um espaço vazio dentro do livro que ele tem que colocar alguma coisinha ali, o ícone é desenhado. Ele não pega um ícone aleatório lá, ele desenha e ícone por ícone. Então, assim, como há essa preocupação, a gente precisou delegar uma série de situações. Por exemplo, inicialmente a arte. A gente começou a contratar bastante a arte porque era algo interessante, mas que não dava para o Bruno fazer, por exemplo. Se o Bruno fizesse arte, ele não estava fazendo design. A gente começou a trazer para dentro e hoje nós temos um grupo legal de artistas que trabalham conosco. Todos brasileiros, todos 100% BR, certo? Artistas que já desenharam.
Mas também porque o dólar tá caro, né?
Mas não só isso, né, cara? Nós temos artistas hoje.
Tem artistas maravilhosos brasileiros, cara. E a maioria deles trabalha pra fora.
Temos um artista hoje que desenhou pra 101, o Gustavo Pelissari, por exemplo. Marvel Snap, Wizard of the Coast, Magic the Gathering, MCDM. O céu é o limite. Capas de discos de rock internacional. Capas de livros, tá, Heitor Aquino, o Adrian Miranda tá ganhando o mundo também. Então, assim, disseram que tudo começou no 101, e os caras. Mas brincadeiras à parte, são artistas fenomenais brasileiros que não devem nada para artistas gringos, tanto estão desenhando na gringa. Quando a gente fomenta esse crescimento, fomenta esse mercado e começa a demandar coisas que a gente não consegue mais acompanhar, é importante. E a gente tinha uma dificuldade muito grande da parte de vendas e a parte de distribuição. Porque tudo era também feito por nós dois. Ia para o Diversão Offline, a gente mobilizava tudo daqui para lá. E a gente estava vendo que isso acabava deixando o profissionalismo de lado.
Matava a gente, na verdade, né? A casa do Gerson era o estoque daí do 101, cara. Do nada batia na casa dele lá um caminhão cheio de Ford Quest. Aí depois um caminhão cheio de Herói de Cthulhu. Aí depois um caminhão cheio de Heróis de Oda. Aí depois eu falei, não, velho, a gente tem que ver isso aí, cara, não dá certo, não. Pra mim manter. Também, porque eu ficava ruim, porque como na minha casa não cabe, a casa dele cabia.
Onde cabia na casa dele? Os caras foram lá gravar na casa do Bruno, abria a porta,
cheio de caixa lá. Eu falei, cara, a gente tem que profissionalizar isso, cara, porque a maioria dos envios ainda ficava com o Jefferson. E o Jefferson, ele tem uma rotina de trabalho diferente da minha. Eu tava em home office, eu poderia fazer. Mas como o estoque tava na casa dele, ficava a maioria nas costas dele, velho. E aí, quando a New Order abraçou a ideia, falou, eles querem fazer parceria, eles querem fazer distribuição nossa, a gente falou, cara, nem precisa mostrar o contrato, já assina e manda bala. Entendeu? Só de tirar isso, esse alívio.
Não foi só essa questão, porque já existia uma parceria antes, a gente é amigo da galera do New Order há muito tempo. É, por exemplo, sobrava alguma coisa da 101 no final do Universal Offline?
A Neso levava.
A Neso levava, a Manjuba levava, a gente acertava. Assim, nunca teve ruim com os caras, muito pelo contrário. Pedrão, você conhece mais do que a gente. Uhum. São dois caras fenomenais para o hobby nacional. São dois caras essenciais para o hobby. Então, assim, não foi a primeira vez, não foi a segunda vez. É, eu lembro como se fosse hoje, a primeira Indy Alley só foi viabilizada. A gente chegou lá, não tinha luz. Manjuba puxou luz, cara, para a Indy Alley inteira. Puxou luz para a Indy Alley inteira. Então são dois camaradas que têm um coração. Os caras são grandes, mas o coração dos caras é maior do que eles ainda. Tem uma estruturação, tem uma história, tem um profissionalismo que a 101 não tinha, principalmente nessa parte de vendas, essa parte de eventos. Eles estão no Grande Eixo, estão no Rio de Janeiro, a gente está aqui no Santos. Então, tudo, tudo levava a crer que seria um bom negócio, e foi. E além disso, isso perpassa esse negócio, por exemplo. A gente recebe proposta que a gente não tem perna para acompanhar. A gente vira para os caras e fala aqui, ó, vocês não têm interesse não, e vice-versa. Eles recebem um produto nacional, fala, pô, não é a cara da New Order, vocês têm interesse? Então, no final das contas, não foi nenhum negócio, foi uma parceria forte feita, que só está dando bons frutos. Né? Demora um tempo até engrenar, que depois que engrenado, meu amigo, acabou-se.
Mas você também consegue, Jefferson, muitos contatos, né? Acho que bater de porta em porta virtualmente e estabelecer essas novas parcerias fazem muita diferença. Eu lembro que você foi um dos primeiros a conseguir achar umas caixas mais razoáveis de se montar. Como é que está hoje em dia a produção de caixa? Deu uma amadurecida de 5 anos para cá?
Cara, amadureceu
demais. Melhorou muito.
Qual a situação, Pedrão? A gente perpassa aquilo que é clássico, aquelas editoras básicas e tudo mais. Por exemplo, miniatura. A gente bateu em loja de pinico. Caixa. A gente vai em loja de caixa de sapato. Base. A gente vai em produtora de brindes que nunca trabalharam com isso. Você leva o cara e fala assim, eu preciso disso aqui. Você faz? Eu faço. Eu faço como se não fosse nada, sacou? Então, no final das contas, quando você começa a acessar esses fornecedores que até então nem sonhavam o que era RPG, e você chega lá com um projeto como foi o Folder Quest, R$500 mil, os caras começam a, porra, legal isso daí. E isso tem crescido de um jeito que, assim, por exemplo, no último Diversão Offline, a gente está trabalhando com uma gráfica há um bom tempo, que é a ANS, que ela hoje nos atende quase que 100% em tudo que nós demandamos. A parte de papel é tudo que você faz. Papel, a gente só compra dado, compra base, compra outras coisinhas em outros lugares, manda para lá, os caras colocam dentro da casa. A ANS mandou 2 representantes para a Diversão Offline para fazer essa ambiência. Além da ANS, nós recebemos vários outros representantes de gráficas e a gente conhecia todos eles, porque tínhamos em algum momento entrado em contato com os caras. Então, você tem que chafurdar um pouquinho, tem que fazer esse dungeon crawling nas empresas para você puxar para dentro valores promocionais, valores praticados para todo mundo, menos para a gente. E você começa a puxar para dentro. Assim, uma empresa que não fazia caixa, ela passa a fazer caixa. Até que você chega num local em que todos os seus desejos se encontram. É o que a gente está fazendo hoje, por exemplo, com a ANS. A ANS hoje, ela consegue cobrir o valor das outras empresas. Ela já tem condições especiais para a gente. Ela virou uma parceira da 101. Está virando uma parceira da New Order também. Então, no final das contas, eles estão vendo que ter uma empresa de RPG... Eles olham para a gente, não olham mais para a gente como aqueles doidos, não. Eles olham para a gente como empresários que anualmente trazem de 2, 3 a 5 projetos, ou até mais projetos, regulares, pagam corretamente. Então eles começam a tratar a gente de uma forma totalmente diferenciada. A ANS levou no Diversão Offline um bordinho que eles criaram lá. Então eles levaram o mostruário pra galera e acredito que tenham saído bons negócios lá. Vez outra, a nossa Lisiane, que é a nossa representante de vendas lá, ela manda, ó, fechamos com a empresa tal. Eles falaram que foram vocês que indicaram, porque a gente quer isso, cara. A gente quer que uma empresa igual a essa pegue o produto, que a gente fale, pô, Pedrão vira e fala bem assim, ó, eu quero um escudo do mestre. Se eu falasse escudo do mestre por causa da gráfica, ele falava, o que é o escudo do mestre? Aí você falava, tripartite, feito assim, feito assado. Se o Pedrão virar hoje pro pessoal da ANS e falar, não, eu quero um escudo do mestre, a Lisiane sabe o que é.
Já tem noção,
Eu quero um punch board de miniaturas de papel. A Lisiane sabe o que, que é. Eu quero, uma ficha de, um bloco de ficha de personagem. A Lisiane sabe o que é. E ela não, tanto sabe que ela dá até dica. Ela fala, não, se você fizer com esse papel aqui, você tem numa ponta a questão da produção e você tem a outra que é a questão do Catarse. Nós temos um excelente gerente do Catarse, Leandrão lá. Leandro é assim, ele entra em contato conosco, quer saber os projetos, dá feedback. Lá no Diversão Offline tinha espaço para 101 dentro do negócio. Então você conseguiu estruturar, mesmo que em pouco tempo, toda uma cadeia de geração de recursos, produção de produto e a produção física propriamente dita. Então, assim, é toda a ambiência, você criar toda a ambiência, e é o que a gente sempre tenta buscar, né? Melhorar, tenta estruturar, é a questão das miniaturas, é a questão das caixas. É um crescimento contínuo, sem dar para trás.
Essa evolução da parte da produção do nosso hobby é muito importante a gente destacar. Vocês não são, há muito tempo, jogadores pequenos nesse jogo. Você já tem esse acesso a produções de materiais que é muito mais evoluído. E possíveis parceiros, é mesmo dos ouvintes do Legião de Dados. Tem muita gente que ouve o programa, que tem algum projeto, que tem uma ideia, que quer vir fazer alguma coisa. Você tem a iniciativa Nova Ordem pela New Order Editora, mas você não tenha dúvida que, eventualmente, vocês podem precisar de algum material, de uma coisinha a mais. Existe uma chance muito grande de ser alguma coisa do campo de especialização da 101 Games, que também é uma editora que está aberta a conhecer novos produtores. Quero que o nosso mercado ainda é um ovo. Então, é bom ver a 101 crescendo desse jeito, porque as pessoas não só admiram e consomem os produtos, como também veem como uma possibilidade, um possível parceiro, entender que o seu jogo pode ter tais e tais características a mais. Eu acho que ajuda a abrir a cabeça dos produtores de conteúdo e fazer com que todo mundo possa se ajudar. Deixa eu entrar um pouquinho na identidade visual e nas escolhas temáticas. O Primeira Jornada, eu vejo que ele já tem algumas coisinhas diferentes. Tem lá umas criaturas ratos, tem os monstros. Vocês têm esse pensamento em criar essa separação por meio de estilos para as linhas futuras e para essa?
Sim, sim. Muitos dos nossos jogos, você pode ver, por exemplo, a gente trabalha paleta de cores diferentes de acordo com o projeto. O Vampiro Sozinho na Escuridão, por exemplo, a gente usou um tom branco, preto, mas com tons de vermelho, de sangue mesmo. Licantropa, a questão da lua amarela, dourada, maldita ali, é um negócio mais amarelo mesmo, que trabalha muito isso também no preto e branco. O Bruxo, que a gente colocou um roxo, uma coisa mais mágica ali. Então a gente sempre trabalha, realmente, assim, a paleta de cores de acordo com o projeto. O Kona, que pra mim, assim, é um dos meus favoritos, eu falo pra todo mundo, eu gosto muito da ideia daquele mar de sangue que a gente colocou no mapa. A galera, pô, o mar tá vermelho. Eu falei, justamente porque no mundo de Kona a parada é selvagem, cara. E tem que ser algo diferente, tem que combinar com o que a gente tá produzindo. Então, no For The Quest mesmo, a gente fez o clássico ali, né, na primeira caixa. Botar os heróis ali enfrentando, aquele dungeon crawl clássico, você tem o vulcão, você tem a caverna, você tem a dungeon clássica, a floresta. No Primeira Jornada, a gente já trabalhou a parte da escuridão e a luz ali, o negativo e o positivo ali, né? Então, a luz, o amarelo ali, aquela luz clara que vai iluminando ali, mas se você ver na caixa, ela está sendo tomada pelas sombras. Então, os heróis estão ali no centro, protegendo o totem ali de Alvin, e você está ali no meio, vendo a situação das sombras, consumindo ali a capa também. Então, o ideal é a gente realmente trabalhar esse material com várias cores diferentes. As caixas das expansões futuras, também trabalharemos cores diferentes. A gente já comentou, então não é spoiler. A gente vai fazer uma fortaleza de gelo e também uma aventura no deserto também. Então vão ser cores mais voltadas para o quente e para o frio, que vão trabalhar essa dicotomia ali, que é legal, né? Que você trabalhar duas caixas, já duas expansões do quente e do frio. E vai ficar bem legal também, cara. A gente tenta realmente você olhar para o produto e identificar ele não só pelo desenho, mas também pelas cores, que chama a atenção também, né? É o que a gente tem feito, isso. Eu acho que a gente tem feito muito bem, assim, porque os produtos estão ficando bem legais, né? Na prateleira mesmo, assim, tá legal, velho.
Rapaz, não tem como não ver o For The Quest na prateleira.
Quando tiver com esse de fogo de gelo, não tem caô, vai ter que arrumar um jeito de criar regra para esses dois grupos caírem na porrada um com o outro.
Ah, né? Mas vai. A ideia, rapaz, é justamente lançar os dois juntos, não é lançar um depois lançar o outro. Lança duas caixas, se o cara quiser pegar uma, ele pega uma, se quiser pegar as duas, ele pega as duas. Se você quiser pegar o Primeira Jornada junto também, ele pega também, entendeu? A ideia meio que é essa. E terão missões que você vai poder jogar com a caixa do com os tiles da caixa do primeiro jornada e também missões com a caixa, com os tiles da primeira caixa também, entendeu? Então a gente vai trabalhar assim, você vai poder escolher qual missão você quer jogar, entendeu? Ninguém vai perder. Mas... ah, não vou poder jogar essa missão. Ah, mas você poder pode, mas você pode jogar com a caixa 1, caixa 2, a gente vai colocar bem entrelaçadinho, é legal.
Mas isso dentro do campo cooperativo, vocês têm planos para estabelecerem PVPs?
A gente já tem, né?
Para você rolar porradeiro entre os personagens. O que manteve o HeroQuest vivo até agora, quando a Hasbro republicou, foi a fanbase. A fanbase criava a fanbase e tudo mais. E o intuito do For The Quest era um jogo que não era da 101. Era um jogo do Brasil. Brasil e do mundo, né? Que agora tivemos um espanhol muito louco comprando For The Quest. E
cara maluco, velho. O cara é apaixonado.
O cara é apaixonado no HeroQuest. Ele comprou o For The Quest.
Aí mandamos o valor pra ele, ele pegou e levou a caixa, cara. Aí fez uma live mostrando as miniaturas que ele comprou também as miniaturas com a galera do Torre do Mago, fez as miniaturas. Aí mandamos a caixa pra ele, que ele adorou. Ele não leu nada, porque não fala português, mas ele adorou, cara. Achou lindo pra caramba. Falou, ó, a galera falou, podia ter sido melhor do que o HeroQuest, se a gente tivesse em português, em espanhol. Fala, calma, a gente vai dar um jeito nisso aí.
Entendeu? Nada impede.
É, mas assim, a gente viu realmente assim, o potencial do jogo lá fora também. E como eu posto também nos grupos americanos, o For The Quest, a galera, pô, cara, tá muito maneiro, que jogo legal. Então, assim, acho que é um mercado que a gente pode explorar, entendeu? Só que a gente ainda não tem perna, né? A gente tá no Brasil.
O Primeira Jornada talvez seja o divisor das águas. A gente, graças à Vision, a 101 hoje já está em mais de 40 países com o Legacy of Cthulhu, em inglês, apenas em inglês. A gente estava em 47 países, sabe? Com o Legacy of Cthulhu, já temos o Vampiro também. E eles vão lançar agora o Licanto e o Bruxo. Eles têm interesse em estar iniciando também o lançamento de board games, querendo iniciar pelo o Legacy of Cthulhu, né? O Herança de Cthulhu. Só que para ajudar, nosso amigo Trump lá nos Estados Unidos fez, está fazendo o que está fazendo, e isso está dificultando muito a vida deles lá. A Kimon encerrou as atividades, cara. Ela vendeu tudo para as Modi, porque não dava mais para produzir, porque hoje o mercado da grande maioria das pessoas, a gente tem até a tranquilidade de ter um mercado interno muito bom. A gente não depende exclusivamente do...
Bom, eu diria. Eu diria estável. Também não muito.
Mas assim, o que rolou lá, Pedrão, é doideira demais, cara. Doideira demais. Eu assim, estou curioso para ver como será a Gen Con desse ano. Porque, assim, foi um abalo.
Cara, se para produção de RPG, que é livro, que em teoria é muito mais tranquilo, o povo já está desesperado, quando você começa a imprimir peça aí, que é uma loucura, né?
Não, se depender da China, fodeu. Até a produção dos livros era a China. Então agora, meu amigo, pro americano, o americano ele demandou tudo e agora o cara quer puxar de volta na loucura, né? Então assim, o mercado tá sofrendo um baque, o mercado americano tá sofrendo um baque imenso e fica difícil.
Mas vamos lá, também vamos lembrar as dificuldades que a gente tem no cenário nacional. O papel tem ficado cada vez mais caro, a gente ainda consegue ultrapassar novas fronteiras, mas se a gente tiver o mesmo salto de preço de 2022 para 2025,
nossa,
pô, chegar lá em 2028, a gente vai ter problemas, né?
A gente
vai partir tudo pro digital.
A gente ainda não tem esse amadurecimento digital, a gente... Por mais que trabalhe, por mais que consiga jogar, por mais que consuma muito conteúdo digital, muita leitura digital, as grandes leituras, como é o básico do RPG, 200 páginas, 300 páginas, e também grande parte essencial do hobby, que é sentir o cheiro do papel, tocar no papel, ter o papel em cima da mesa.
Pô, velho, quando eu abro o livrinho que chega aqui, nossa,
assim, é algo que eu não sei. Muitas pessoas se adaptaram tranquilamente à mesa digital, a um Roll20 e tudo mais. Mas ainda temos heróis da resistência, eu acho que grande parte dos jogadores hoje são jogadores presenciais e também são consumidores vorazes de material impresso. Alternativas existem, a gente pode tentar baratear a questão do papel, pode buscar um preto e branco e tudo mais, mas a gente está com o mercado cada vez mais exigente quanto à qualidade, quanto ao produto. Por exemplo, o Cordel foi um divisor de água. O Cordel ele foi contra toda essa evolução de grandes capas duras, entregou um produto simples, com artes regionais e quebrou paradigmas. Então, assim, eu acho que projetos como esse conseguem sim furar a bolha, apresentar um produto diferenciado. A gente também está tendo uma corrida muito grande para produtos mais enxutos. A galera não está mais com aquela ideia de conhecer sistemas que demandam de 200 páginas. Então, a gente pode ter, no futuro, livros mais enxutos, lá, como eram antigamente os manuais de 64 páginas, 32 páginas, 16 páginas, e muito material de apoio, seja eletrônico ou físico. Mas de
físico mesmo. Físico. O RPG, ele tem um lado de contar histórias em volta da fogueira. Sim. Na falta de uma fogueira, nós temos outros elementos lúdicos que representam isso. E eles não precisam ser coisas caras, como são peças, miniaturas, plástico, coisas em 3D. Mas se você conseguir bons materiais, mesmo com uma impressãozinha, uma cartolininha, uma coisa que os jogadores possam se colocar em volta e conseguir ver a manifestação do jogo, da diversão, dentro desse material, é um caminho que eu, pelo menos, tenho batalhado dentro da Nova Ordem. A gente entra em contato com muita gente que quer produzir coisa nova.
Eu vi esses dias uma menina que estava com material, ela tudo cabia dentro do envelope. Era pop-up, eu não lembro agora o nome do projeto. Você chegou a ver, Bruno?
Eu publiquei isso aí, achei muito legal também.
Era a miniatura, era um pop-upzinho, você dobrava e enfiava dentro do envelope. Ela falou:
no envelope ofício ali, A4. Tudo legal, cara.
Bruno também fez até os vídeos mostrando como você fazer.
Eu gosto muito disso, cara. Eu comecei no RPG, Pedro, jogando com papel, cara. Eu joguei. Primeiro foi o Hero Quest, que me fez o visual. E eu sempre fui apaixonado por miniatura de papel. Um negócio que você pode levar para qualquer lugar, sem levar aquele caixote cheio de miniatura. Não, você dobra ali, cara, bota uma pastinha, um monte de miniatura que você tem ali. Eu acho que a gente colocar realmente essa porta para a galera começar a contar histórias de uma maneira visual mais barata, eu acho que vale muito a pena, cara. As arvorezinhas, as casinhas que eu faço aqui, tudo de papel, cara, eu gosto. Eu acho que fica bonito, entendeu? A gente que grava, por exemplo, que grava os vídeos para a galera ver e tudo mais, eu faço questão de botar as miniaturas de papel e tudo mais, que eu desenho também. Eu acho legal, pra mostrar realmente que, cara, eu não preciso de miniatura pra jogar RPG, eu posso jogar miniatura de papel. Cara, eu não preciso fazer um cenário gigante, eu posso botar um papel e desenhar ali. Entendeu? Mostrar que não é aquele bicho de sete cabeças.
Eu acho que, assim, a gente vai encontrar o meio, Pedro. A gente vai adequar, a gente vai... Nem que a gente volte aos zines, a gente volte... Até porque é uma demanda da juventude. Né? Eles já não têm mais tempo, assim, o tempo deles é menor. A gente tem que pensar em mesas. A sessão não pode ter 4 horas de jogo. A sessão tem que caber aí em 1 hora, porque o tempo dessa juventude tem que servir para muito mais coisas do que a gente tinha na nossa infância. A gente não tinha tantas opções assim. Então, uma sessão de 6 horas era algo aceitável. Coloca o moleque.
É ainda até hoje, né?
Pede para um filho meu sentar 1 hora numa mesa jogando um determinado jogo. É difícil.
Já pega o celular, já.
Então você tem que pensar em coisas mais dinâmicas, coisas mais rápidas, sistemas mais simples. Simples sem ser simplista. Ter setups rápidos, dinâmicos e tudo mais. Você pode ter lá uma projeção. Hoje você tem ferramentas tecnológicas incríveis que você pega um projetorzinho, uma caixinha de som, você liga no celular, você consegue projetar na parede o battle map. Então, assim, a gente vai aos poucos se adaptando a esses novos momentos, porque a gente já fez várias vezes, e seguindo.
Muito bom. Muito feliz de ver a 101 ainda, poxa, seguindo... De vento em popa. Na parte do RPG, vocês têm algum projeto próximo em mente?
Temos.
Exigências. A gente zerou a nossa produção do...
O estoque.
O estoque do Herança de Cthulhu e da Trilogia Horror. Tá zerado.
Dos RPGs acabou mesmo, né?
E como a gente...
E o Aventuras está quase também.
E como a gente já tem a evolução do sistema, que já foi datada desde o Aventuras Ereboriana, passou aí pelo Heróis e Odes e tudo mais, há uma demanda por não só uma republicação desses materiais, mas uma atualização 2.0 desses materiais, ampliando os cenários, ampliando os mundos. Então a gente tem um Herança de Cthulhu 2.0, ampliando bastante o cenário, mas talvez com livros menores. A gente não pensa em calhamaços de 240 páginas, talvez 70 páginas.
Ele é um produto de introdução, rápida saída, também com valor acessível, cara. A ideia é essa.
E nós vamos unificar a trilogia Horror. A gente está pensando ainda se vai unificar ou se vai lançar 3 livros menores. Talvez unificar, porque o sistema dos 3 é o mesmo. Então não justificaria você ter o mesmo sistema, ou talvez um livro básico com os livretinhos. Pensa-se em outras possibilidades, porque o livro básico, tipo, fez aí o World of Darkness, um livro básico com os vários arquétipos, altamente expansivo. Então esses dois são os próximos lançamentos. A gente não sabe em que ordem. Nós temos aí o Peacemaker com capa pronta já para poder rodar, que é o Faroeste clássico.
É, eu tendo tempinho aí, eu já vou trabalhar nele. Né?
Então, é o Faroeste espaguete. A proposta é você não ter totalmente histórico, ao mesmo tempo que não vai ter fantasia. Você vai ter o faroestão básico de sacar rápido. No pôr do sol, no nascer do sol.
A ideia é de você conseguir dar 11 tiros no pistola de 6 tiros, entendeu?
É isso aí.
Igual no filme.
E nós temos o Fúria, que é o nosso beat'em up board game, mas aí já é mais na parte do board game. Esses são os próximos projetos da 101 e outras coisas mais, que vez outra ponta, alguma coisa aí aparece, alguma coisa, a gente inclui. Nós entregamos o Dominos e Dragons recentemente, que foi uma...
A gente tá terminando agora o Dominó também pra galera. Galera fica perguntando direto, cara. A gente tem que até mandar mesmo. Agora eu vou lembrar ao vivo aqui. Tem que lembrar a galera de mandar um textinho pra galera entender o processo.
É bem lembrado.
A gente tá com muito cuidado, cara. A gente não quer entregar um jogo com alguma falha, alguma coisa do tipo. Porque sempre que acontece uma falha, a gente fica sentido também. Porque é um produto nosso, né? Então a gente sentou, a gente fez tudo certinho, ele tá na produção... A galera fica muito curiosa. Vai entregar? A gente vai informar direitinho agora, fazer um textinho bonitinho. Porque, cara, essa parte da produção realmente dá dor de cabeça. Se a gente bota pra entregar muito rápido, a gente pode ter erros que a gente... Cara, vamos ver como é que vai funcionar isso aqui, entendeu?
A gente contratou um segundo game designer pra estressar o jogo. Foram 100 horas de game designer, levando em eventos, estressando todos os elementos do jogo. Jefferson, isso vai blindar o jogo de problemas? Não, não vai blindar o jogo dos problemas, porque uma coisa é você ter um ambiente de jogo controlado lá com 10, 20, 30 jogadores. Outra coisa é você abrir para 3 mil vezes 6, 18 mil jogadores em determinado jogo seu. Então, assim...
Exatamente.
Pedro sabe como é que é a questão de desenvolvimento. Você ter um ambiente, bravo. Você testar algo em ambiente controlado.
Oh.
Liberar para a caoticidade do mundo, meu amigo, é algo
não totalmente... Não é fácil, diferente. Não é fácil, não. Jefferson Pimentel, Bruno Sattler, muito obrigado pela presença de vocês. Antes de terminar, eu queria abrir o microfone para vocês passarem o último recadinho.
Cara, então, primeiramente, Pedrão, agradecer, cara. É sempre bom bater papo sobre RPG, sobre produção, sobre RPG, sobre board games também. É um prazer bater papo contigo sempre, a gente se vê. Pô, é uma maravilha, cara, contar com a galera pessoalmente é melhor ainda. Ao vivo é legal a gente conversar aqui, mas presencialmente, realmente, não tem nada igual. Então a gente está agora com o financiamento coletivo do For The Quest, já batemos todas as metas dele, já está financiado, já acabou de bater 100 mil reais, então ele já está financiado, já está garantido, ele vai sair. A gente vai trabalhar agora justamente todas as metas, inclusive essa caixinha bonitona aqui, ó. A gente não quer fazer uma caixa gigantona igual do For The Quest, justamente para que seja de fácil acesso para todo mundo, uma caixa que dá para você levar para qualquer lugar e tudo mais. Então ele está em financiamento coletivo agora no catarse.me For The Quest PJ, primeira jornada. Está bem legal o projeto, cara. Dá uma olhada lá. Você pode pegar a caixa simples, você pode pegar a caixa com as miniaturas também. Tem os apoios separados das miniaturas. Se você quiser pegar só as miniaturas, pode pegar só os heróis, todas as miniaturas. Está tudo bem tranquilo lá. Tem os dados também de add-ons se você quiser pegar. São dados bem legais que a gente vai produzir, específicos também para o jogo e exclusivos também. Então vai valer muito a pena, cara. As miniaturas a gente não sabe se produz depois ainda, mas bem provável que a gente deve fazer uma tiragem maior também para depois começar a vender na loja. Tudo a gente está trabalhando, entendeu? Uma das coisas que eu quero fazer muito nesse financiamento é, se ele bater uma meta bem legal, cara, é fazer uma caixa personalizada para as miniaturas. Não uma caixa no estilo board game, uma caixa de papelãozinha bonitinha, um impresso do For The Quest, bonitão, para a galera que comprou as miniaturas e receber em casa elas separadas, vai se receber bonitinha, guardadinha, certinho, porque a gente sabe que a galera morre de preocupação. Em questão de resina, qualquer coisa quebra. Então a gente quer fazer uma embalagem bonitinha. Não levar numa sacola, pô, é sacanagem também, né? Então a gente quer fazer um negócio legalzinho, cara. E um aplicativo também, né? Que a gente botou como meta, a gente quer fazer isso. A gente já tem um dos apoiadores nossos, o Alisson, que já fez um aplicativo bem legal do For The Quest. A gente quer tentar oficializar ele e colocar ele, se a gente conseguir, na Apple Store também, colocar ele na Android também, que é a melhor coisa, assim, porque a galera quer jogar solo, com o aplicativo você tem mais facilidade. Você consegue jogar solo com a caixa? Consegue. Mas, no aplicativo, você tem uma certa liberdade ali para criar e fazer a vontade, entendeu? Então aproveita, cara. Faltam 30 dias ainda para terminar o financiamento, For The Quest.
catarse.me/forthequestpj, cara. Valeu, Pedrão.
Pedrão, queria agradecer e sempre à disposição de vocês.
Perfeito. Bom, quero agradecer também os ouvintes que estão acompanhando a gente nessa jornada maravilhosa. Já já a gente vai ter mais gente interessante para trocar ideia dentro do nosso hobby. Eu vou pedir para vocês se despedirem da galera, que eu dou um tchau-tchau logo na sequência.
Valeu, galera. Tchau-tchau. Obrigadão, hein? Valeu.
Valeu, pessoal. Obrigadão. Até a próxima.
Até a próxima, galera. Um grande abraço. Tchau-tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.